amigos do Flatout, tudo certo com vocês? Aqui é o Léo Contesini mais uma vez e esse é o Flatout Podcast edição 60. Número 60, a gente tem dois carros, eu vou falar, mas antes eu quero ver se o Mal lembrou de algum. Te peguei na fogueira, hein, Mal?
Vixe, cara, RS60.
Qual?
RS60, o Porsche, que é a evolução do Spider.
Pô, você foi buscar lá, você cavucou, né, cara?
É, veio na cabeça.
Meu. Eu vou falar o nome dos dois. BMW E60, lembrou?
E60 era um... Isso era um...
Não, é BMW. BMW E60.
Ah, E60. Eu pensei que era o WE60.
Não. BMW... Tá bom. Eu não fui tão longe assim. BMW E60, que é o Série 5 de 2003 a 2010. Uhum. Que teve aquele M5 V10, com, né? Com motor V10, que girava 8.250 RPM. E que é impossível de manter, né? Um motor um pouquinho difícil de lidar. E tem um outro carro que ninguém lembra. Todo mundo lembra do tipo 61, mas ninguém lembra do tipo 60, que é o Maserati Birdcage.
Rapaz,
o Maserati Birdcage tinha o tipo 61, que é o 2.9, que correu em Le Mans, correu na Targa Florio, correu em Nürburgring, correu em tudo que é lugar, mas... E todo mundo lembra dele com o Stirling Moss, principalmente. Mas ninguém lembra que o Stirling Moss também correu com uma versão 2.0 desse carro. Ele e o Carroll Shelby, não juntos, né? Em situações separadas. E essa versão de 2 litros chamava tipo 60.
Isso aí.
Então, com essa versão nerd do Léo, eu dou boas-vindas, né? Boa tarde ao Mal, que já falou, já conversou. E já aviso que o Juliano continua fora, amaciando o carro. Amaciando o carro não, né, Mauro? Ele já tá...
já tá andando por aí com o carro.
Já tá andando por aí, já tá produzindo os conteúdos finais, os acertos finais do carro pro pessoal...
Do nosso Uno 1.5R, Léo.
É, pro pessoal ficar babando, né, cara? No nosso Uno, não. No Uno do... É, podia ser nosso, né?
Ainda é nosso, né? Pensa assim.
Ainda é nosso.
Ainda é nosso. Logo a gente vai dar pra alguém, mas ainda é nosso.
Ainda é nosso, é. Mas, meu, já tá estupidamente desejável, né, cara? Meu Deus. Tá muito
demais,
foda aquele Uno.
Demais. Hoje, quinta-feira, saiu uma matéria que eu fiz aí sobre... basicamente sobre o meu espanto do que eles conseguiram fazer com o motorzinho lá, cara. 164 cavalos, meu.
164 com 8 válvulas.
Um motorzinho aspirado.
Com comando fixo.
Sem nenhum drama, né? Sem nada modernoso. Né? Só... É. Técnica antiga mesmo e uma injeção bem calibrada, né, cara? Sensacional, né, Léo?
É. E eu tô ansioso pra dirigir ele. A gente já tava... eu ia falar pra quem não sabe, mas lógico que vocês não sabem, porque vocês não trabalham com a gente, né? Mas a gente já deveria ter dirigido ele, eu e o Mal. A gente vai dirigir ele na semana que vem. Vamos produzir um Léo e Mal Drives.
Isso aí.
A gente vai alternar a direção. O pessoal que tá esperando Mal Drives, ó, ou então Léo Drives, também me pergunta, né? Eu não sou tanto dirigidor assim, mas...
É, lógico. A gente vai fazer um Mal Drives com esse negócio, um Léo Drives. Mal and Léo Drives.
É, Mal and Léo.
And Léo Drives, né? And Juliano Scares, né? Vai ficar... Eu acho que ele nem vai andar com a gente, não sei, vamos ver.
Não, o Juliano não vai.
O
Juliano tá proibido de dirigir nesse dia, ele dirige demais esse carro.
É. Não, mas ele não pode ficar no carro também, porque você imagina assim, se por acaso... Não, é melhor ele ir dentro do carro, porque se por acaso a gente vir a falecer numa grande bola de fogo gloriosa, não vai ficar ninguém pra trás pra sofrer, entendeu?
É. Não, e não pode, né? Que nem aquele negócio da fórmula da Coca-Cola, já falei. A gente nunca pode estar todos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Senão desaparece, né?
Mas não sei, se destruir esse carro é melhor todo mundo desaparecer junto. Não, mas não vai acontecer porque a gente sempre toma cuidado, nunca acontece. Os mal drives sempre correm muito bem, não vai acontecer nada de errado.
É, lógico que não.
Toma cuidado. Então,
sim.
Só uma brincadeira.
É, tem gente esperando a gente, né?
É, lógico.
E se, quem quiser participar, quem quiser concorrer a este delicioso Uno de 7.500 RPM, precisa correr, não de carro, mas precisa correr pro uno.goodguys.com.br para garantir o badge, porque a gente está nos últimos 10 dias da promoção. Você não vai ter, depois de 10 dias, do dia 23, não tem chororô, não adianta mandar mensagem no Instagram, não adianta pedir no posto, não adianta, porque isso tudo é fiscalizado pelo governo federal, a gente não pode driblar nada, a gente não quer e não pode, né? Então, e a gente já está também no último lote de badges, depois desse lote não tem mais. Então, se você quiser o badge, quiser participar ou quiser tudo, vai lá em uno.goodguys.com.br e garante logo, antes que acabe, antes que o tempo passe e você fique aí só ouvindo e sonhando com um 1.5R de 7.500 RPM e 165 cavalos.
164.
Velho. É que eu arredondo para 165, porque isso fica mais sonoro.
Esse negócio deve ser, eu não consigo nem imaginar, deve ser muito legal, cara. Muito legal.
Não, justamente. E eu tava falando agora em 7.500 RPM, mal. O desafio do Ronco tá de novo com você hoje.
Tá.
Certo?
Tá, eu vou fazer. É, só eu lembrei de um negócio para que a gente tava falando do Mal Drives.
Uhum.
Essa semana voltou o Mal Drives, a gente colocou o Mal Drives lá no site do Subaru WRX, que a gente andou, que é o do Augusto, que é um assinante do site, né? Que a gente fez o passeio. Tá muito legal o vídeo, é um dos carros mais rápidos que eu já andei naquela estradinha truncada, né? Ele é um carro super rápido, mas ao mesmo tempo, se olhar o vídeo, parece um negócio super tranquilo, porque o carro é muito na mão. Foi muito legal essa matéria. Vocês estão vendo que a frequência do Mal Drives está baixa aí, mas isso é programado pelo grande volume de vídeos que a gente está produzindo do Uno, né? Que estão sensacionais, vocês estão vendo. E a gente já estava programando isso, mas de tempos em tempos a gente está colocando o Mal Drives aí e mais pra frente, quando a gente sortear o carro e acabar o conteúdo do Uno, ele volta à frequência normal aí, que era praticamente um por semana que tava rolando aí, tá?
Beleza.
Só dando satisfação pro pessoal lá.
É.
Dito isso,
vamos pro desafio.
Pro desafio. Esse desafio do Ronco tá bem fácil hoje, tá bem fácil. Eu vou dar uma dica matadora para vocês, que é um motor italiano de 4 cilindros em linha, um comando, 8 válvulas, que gira alto pra caramba, tá? Vocês já devem ter adivinhado qual que é o motor, mas eu quero que vocês adivinhem em que carro está esse motor aí, nesse som que vocês vão ouvir agora, tá bom?
Nosso 1.5R que foi gravado essa semana.
Isso os caras vão ter que descobrir, Léo.
Ah, tá bom. Não vou dar eles spoilers, mano. Eu sempre atrapalho.
Ele não tem um motor de 4 cilindros com um comando no cabeçote, é italiano e gira alto? Pode ser ele também.
Pode ser. Deixa pra lá. No final eu falo. No final eu faço meu comentário. Vamos pro primeiro assunto do dia. Hoje nós vamos ter só dois assuntos. Foi uma semana meio xixelenta, né, cara? Uma semana meio sem, com notícia ruim, com umas coisas meio esquisita aí, né? Então a gente resolveu puxar uns assuntos que o pessoal sugere pra gente no grupo. Os assuntos que a gente debate entre nós, e esse assunto é o que está acontecendo com a Honda no Brasil. Porque A questão é a seguinte, eu não sei se vocês lembram que até muito pouco tempo atrás, a Honda era a queridinha do mercado. Se você quisesse, eu preciso de um hatch compacto, legal, bom, barato, econômico, confiável, versátil, a Honda Fit. Eu preciso de um crossover, um carro mais altinho, que tem um espaço legal, é o HR-V. Um sedã bacana de dirigir, pô, é o Civic, não o Corolla. Mas nos últimos anos, e não muito tempo, como eu acabei de falar, isso meio que mudou, né? O HR-V anda meio apagado, o Fit, ninguém lembra muito dele, não fala mais tanto ao coração e ao cérebro, como já falou. O que tá acontecendo com a Honda? Eu tenho números aqui, tenho anotado num papel que eu acho que eu vou entender na hora da discussão, mas eu não sei se isso é uma percepção nossa, se é uma percepção minha também, né? Eu gosto muito dos carros da Honda, tem gente que acha que não, tem gente que acha que eu tenho coisa contra os japoneses, mas eu não tenho. Inclusive, eu não tenho nada contra o Supra, que fique claro. mas eu sempre preferi o NSX. Então... Eu acho que tem alguma coisa errada com a Honda, não sei. Eles têm. E é estranho porque, assim, a idade média dos carros da Honda, eu fiz isso antes de começar o podcast, né? O carro mais antigo deles é o Fit, o mais antigo em geração, né, de lançamento. É o Fit que foi lançado em 14. Isso significa que ele tem 7 anos. E 7 anos é o ciclo padrão da indústria, né? É um carro que. Não é um carro que pode ser considerado velho, não é um carro que está aí há 15 anos, então um carro que está há 10 anos, que nem era o Mitsubishi Lancer até pouco tempo atrás, que nem o Nissan GT-R hoje em dia. Principalmente para um carro do meio do mercado, que nem o Fit, 7 anos não é um carro velho. E o mais novo deles é o Accord, que foi lançado em 2018, então tem 3 anos. Então, se você pegar aí a idade média dos carros da Honda, os 7 modelos que ela vende hoje no Brasil, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso, 7, é 5 anos. Então, os carros dela são novos, né? Eles não têm nenhum lançamento recente, lógico, mas não é uma marca que tem carro velho, não é uma marca que tem motores desatualizados, não é uma marca que tem algum problema, assim. Então, mas ela desapareceu ali dos mais vendidos, né? Mas não é um carro mais que é chamado para comparativo. Então, o que você acha que está rolando, Mal?
Então, Léo, eu acho que isso aí é tudo uma decadência, não é, só que eu acho que a gente está vendo um reflexo do negócio que está vindo faz algum tempo com a Honda em geral, cara. A Honda... Você pega, por exemplo, eu acho que ela chegou no ápice dela ali até 2006 aí, até porque...
Você fala no Brasil ou no mundo inteiro?
No mundo. Tô falando porque é um negócio que... Eu vou falar um pouquinho do mundo, da história da Honda bem rapidinho, porque pra tentar chegar no meu ponto. Tá. Que ela costumava fazer carros... ela sempre fez carros vamos dizer assim, não era muito diferente do que a Toyota, por exemplo, mas ela era, tinha uma engenharia um pouquinho mais refinada, motores muito melhores, né? Ela sempre foi isso daí. Nos Estados Unidos, ela fez, nos anos 80, cara, ela era tipo bicho-papão. O Accord nos Estados Unidos era um sucesso assim, um atrás do outro. Ano após ano, era o queridinho de todo mundo, da crítica, do público, de todo mundo. E já não é tão mais assim. Depois ela teve os carros de esporte dela, né? E os carros de alta rotação dela, aí, famosos, né? Que vão desde os Civics SI e VTI em geral. Culminando no Civic SI nosso que a gente recebia aqui com o K20, né? Aquele que eu, inclusive, eu andei outro dia no Mal Drive, lá tem um vídeo também sobre isso. Um carro sensacional, né, cara? Um carro assim, fora do normal mesmo. que era vendido aqui no Brasil também, né? Que era uma coisa que eu acho que isso sempre puxa um pouco a imagem da marca, né? E os carros dela eram diferentes, eram originais em alguma coisa em todos eles, é o que eu sempre achei. Uhum. Você vê, por exemplo, o NSX, o S2000 e o Insight, três carros de dois lugares sendo feitos na Honda, um atrás do outro, cada um fazendo uma coisa nova, sensacional, e puxando o nome da marca para cima, né? O primeiro Insight, era um carro, era um híbrido do melhor jeito que eu acho que... Hoje ninguém mais faz híbrido assim, mas é uma pena, mas era assim, era um carro, é para ser econômico, bom para o ambiente, para tudo... Não faz um carro elétrico de 3 toneladas que faz ela 100 em 2 segundos, né? Faz o quê? Um carro pequeno, commuter, para ir trabalhar e voltar de dois lugares, super aerodinâmico, roda fininha, né, tal, mas um motorzinho de 3 cilindros com um IMA, né, um Integrated Motor Assist, que é um negócio que eu sempre achei que todo carro devia ter. É que é mais caro, né? Por isso que não é. Mas todo carro devia ter, que é um negócio que substitui motor de arranque, alternador, tudo isso num volante de motor ou acoplado ao motor de alguma forma, mas de qualquer forma que faça essas duas funções e ainda dê um boost elétrico na
que é o que o pessoal está usando em híbrido leve hoje em dia, né?
E isso que é o
mild hybrid.
Mild hybrid, que foi meio que inventado aí, cara. Foi meio... Já existia, tá?
Isso mas aí é uma solução lá. Muito interessante, né? No
super
fim das contas.
Interessante. Eu acho super elegante, cara. Sabe, é um negócio que... É o que eu falo, todo carro deveria ter, porque você tá... Esses são já componentes elétricos que já existem no carro.
Eles
hoje
só são rearranjados de uma forma mais emocional, né?
De uma forma mais inteligente, cara. De uma forma mais inteligente, que eles ajudam a potência do carro em toda hora, não só no arranque.
Sim.
Né? E geram energia, vira um gerador. Tudo isso daí, né, cara? É um sistema super legal. E foi meio que... não foi inventado, mas a Honda botou em produção e num pacote sensacional, que na época todo mundo... A crítica, o foda foi o seguinte: a crítica adorou, nós, né, a imprensa, porque era um carro sensacional, né? Lógico, ao extremo, né? Para quando você quer isso, né? Um carro para um commuter, né? Mas o povo não compra esses carros, né, cara? Essa que é a verdade.
É meio que nem filme de crítico, né?
É ótimo, mas ninguém quer.
Ninguém quer.
Um pouco por imagem, né? Um pouco por imagem, que fica aquela imagem de carrinho. Carrinho pobrinho, vagabundo, commuter e tal.
Ele era meio esquisitinho mesmo o visual
ele
dele,
era,
né? Tem até um filme, eu acho. É um filme com o John Travolta.
Você tinha até câmbio manual, Léo, porra. Motorzinho
um filme
três cilindros.
Acho que é uma comédia com o John Travolta, uma coisa assim, que ele ganha um Honda Insight. Não tem um filme?
Tem algum, eu tô me lembrando, mas não tô me lembrando. Eu acho que já vi isso, né?
Eu lembro vagamente que ele ganha um Honda desse aí, meio que o carro é a piada, né, da cena. Porque, tipo, ele tá esperando um carro mais legal e vem um híbrido, pequenininho, levinho, pobrinho, como você falou.
Então, cara, eu acho incrível que o povo que não entende, não liga pra carro, exija que a gente faça esses carros elétricos para vender, né? Esses carros elétricos super potentes, super cheios de coisa, tudo carro de luxo, né? O Tesla é um carro, é status, meu, né? Para poder fazer alguma coisa ecológica, um negócio mais lógico nunca funciona. Eu sinceramente não entendo, cara. Mas enfim, a lógica desse tipo de coisa me escapa. Mas enfim. Mas enfim, o Insight foi o último desses três, né? Os três foram fabricados em Toshig, né? Que era aquele campo de prova e um laboratório experimental da Honda que fazia coisas novas. Ele fez o NSX, o S2000 e o Insight. Três carros de dois lugares, cada um para uma coisa específica, e que todos eles marcaram, cara. O NSX mudou o jeito que se faz supercarro. O S2000 era um negócio que nunca foi repetido. Um carro que, cara, com 240 cavalos de 2 litros, aspirado, incrível. Então, um negócio assim que não foi repetido porque ninguém teve coragem mais de fazer aquilo. Mas o motor dele, meio que a base que depois gerou o K20, que tá no Civic SE que a gente tem aqui, que teve aqui, né? É, O Insight fez esse negócio com os híbridos, o mild hybrids, mas ele veio para lutar contra na época, os primeiros Prius. Isso. E os Prius eram, cara, uma mega complicação, na minha opinião, uma mega complicação para fazer um negócio que não era tão bom quanto a Honda fez no Insight. Mas o que acontece? Ele era um carro de quatro lugares normal, né, cara?
Então, com quatro portas, com um visual mais próximo do comum, né?
É o tal negócio, cara. Um carro de cinco lugares e quatro portas não é tão mais caro que um carro de duas portas e dois lugares. Então todo mundo quer o de quatro portas. Isso acontece. Todo carro urbano morre por causa disso. Aqueles urbanos. Até o Smart, a última tentativa de fazer isso, é porque ninguém. Acaba o cara falando, tudo bem, vou comprar um terceiro carro, mas por que eu vou comprar um de dois lugares? Eu compro um Up, qualquer merda que eventualmente eu posso levar cinco pessoas dentro, em vez de levar duas só, né? Então, nem que seja naquele almoço que não tem mais, né? Aqueles almoços de empresa, né? Ô, pessoal, vamos almoçar fora. Que não tem mais, mas enfim. As pessoas preferem esses quatro lugares, então não comprar. Mas enfim, a Honda tinha isso tudo. E você pega, por exemplo, o Fit de primeira geração, cara. Puta carrinho legal. Era legal em tudo. Era legal na genialidade do ocupação de espaço e da utilidade dele. Genial na economia de combustível e na praticidade no uso. Era genial pra dirigir. Você pega um carrinho desse manual, cara, esses Fit de primeira geração, são uma delícia de andar, cara. Carrinho gostoso de dirigir. Tá, tudo isso aí. Agora pega um Fit agora, cara. Você já andou num Fit recentemente, cara? Sinceramente, meu, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. É um picolé de chuchu da pior espécie, cara. É um negócio assim que você olha e fala, meu, não tem graça nenhuma. E as coisas boas que ele tem foram inventadas naquele Fit lá atrás e não foram melhoradas. Foram pioradas, eu acho até. Ele não é tão legal e original quanto o primeiro, cara.
O primeiro Fit eu dirigi 1.4 manual, 1.5 manual e 1.5 automático, que eu sei que era CVT, né? E eu acho que foi interessante você tocar nesse assunto, você fazer essa observação da involução do Fit ao longo das gerações, porque eu acho que isso aí tem um pouco da culpa da Honda, né? Tem e não tem, na verdade, porque o Fit nunca teve um concorrente direto mesmo, né? O primeiro Fit eu achava o visual dele na época era muito bom, ele envelheceu um pouco mal, na verdade, né? Ele é um carro muito caretinho, assim, muito racionalzinho. Mas as soluções internas dele e tal foram coisas que moldaram os anseios do público, né? Tipo, todo mundo passou a querer aquele porta-copo mais altinho, todo mundo passou... Aqueles bancos traseiros são uma invenção genial, brilhante. É o único rebatimento traseiro de banco que presta e que é fácil de usar. O Mercedes Classe A tinha um rebatimento de banco que ligava com o porta-mala, mas você precisava de dois homens para fazer, porque um homem e uma mulher já ficava pesado. E aí, o Fit não, o Fit com uma mão você levanta aquele assento, pum, põe uma TV ali atrás se quiser. Isso sem inviabilizar o porta-mala, né?
Então, dá pra guardar coisa embaixo, né?
Dá pra guardar coisa embaixo se você quiser deixar ele baixado. Então é um carro bem, bem genial, assim. Eu achei que eles fizeram uma tremenda... Eu achei muito esquisito, na verdade, quando eles demoraram para fazer o Fit Flex, porque tinha um papo de que não dava para fazer Flex com CVT, mas aí a Nissan acho que já tinha feito Flex com CVT e pegou mal pra cacete pra eles. Aí o outro Fit não virou CVT porque era 5 marchas pra poder ser Flex. Tinha uma história do tipo... Você lembra que o Fit veio primeiro 1.4 Flex, né? Se não me engano. Depois que veio... Aí só na segunda geração que veio 1.5 com câmbio automático de 5 marchas com Flex. Ali eu acho que já foi uma pisada de bola, mas o Fit continuou bem, bem sucedido. Ele nunca foi líder de segmento porque ele não era exatamente ele tinha um segmento só dele, né? Ele é um hatchback compacto que competia com Fiesta, com Polo, com Etios, no fim das contas, com Yaris, mas ele era muito diferente no uso desses outros carros, né? E aí aconteceu o que eu acho que você falou, o Fit ele ficou, eu acho que um dos maiores problemas que a Honda causou foi com o Fit foi não trazer já um motor 1.0 turbo nessa geração mais recente. Acho que ali foi o primeiro deslize. Teria sido provavelmente, deixa eu pensar, o primeiro turbo desse segmento teria sido 2014, que, mesmo que trouxesse num facelift qualquer ali,
É, acho que
2016.
sim, acho que
Eles
sim.
podiam ter trazido já para começar a. Tá certo que foi um momento ruim, porque a gente já estava naquela crise, né? Mas eu acho que o Honda ficou. Ele, é a inércia que atrapalhou um pouco a Honda, né?
É, então, mas eu acho esses carros, mesmo com outra monitoração, essa segunda geração, ele ficou um carro muito ruinzinho mesmo, não
É,
seria um
1.4.
atrativo, cara.
1.4 andava pouco, ele era muito. Eu achava ele meio 1.0 assim no desempenho. É, a roda ficou muito grande, começou a ficar desconfortável, porque ele usava a roda 14, você lembra?
É, então,
Com
tem
pneu
isso também.
borrachudo, né? Você tinha
É, ele
bastante.
era gostoso de andar, né,
É, ele era um
cara?
carrinho macio, mas era um carrinho esperto.
Não, esperto e assim, macio, mas não era bobo, né?
É, isso mesmo.
Era bem gostoso.
E
Esse
aí
aí eu
você
acho
tem essa
divertido.
segunda geração, e eu falo porque o meu pai teve o primeiro de 1.5, de primeira geração, e agora tem 1.5 automático da segunda. E tem aquele problema de faltar torque para ser convertido, né? Que eu sempre falo do automático. É, ele tem que girar sempre muito alto, né? Você tem que colocar o motor lá em cima, que não é um problema pro Honda também, e também não é um negócio que vai fazer ele consumir mais, porque eu lembro que 1.5 da primeira geração, você viajava em quinta a 120 por hora, quase 4.000 RPM, 4.100, e ele ainda assim era econômico, né? Mas você tem essa sensação de ter que girar muito, aquela sensação de carro 16 válvulas sem comando variável, sabe? Que tinha, que todo mundo achava ruim no Tempra, no Peugeot 206. Então, eu acho que ele deu uma piorada aí. Nesse sentido, ele já não ficou um carro. Ele era um carro interessante pela versatilidade dele. Até pouco tempo atrás, como eu falei, ele era a melhor opção no, na faixa de preço. Quando ele estava ali nos 50, 55, antes dele disparar para 70, 80 pau. Ali ele era uma opção muito, muito, muito boa. E depois, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que ele ficou desinteressante.
Ficou
Ele não, não
desinteressante.
só, demoraram para atualizar com o controle de tração, estabilidade. É,
É, mas eu acho também que é meio dessa segunda geração, Léo. O primeiro todo mundo amava, cara. Todo mundo que tinha amava, cara. Era um
sim.
carro que era amado. Outro dia eu tava conversando com um amigo meu, não é entusiasta, tá? É cara. Não, ele tava falando aí, caiu no assunto de carro e tal, assim. Ele falou: porra, meu, sabe um carro que eu queria ter de novo? Meu primeiro carro foi um Fit manual 1.4, um dos primeiros que apareceu aqui. Cara, como eu gostava do carro. Papapá. Ficou meia hora falando do carro, de graça, assim, sabe? Pra mim. E eu vejo isso acontecer. Era um carrinho que todo mundo adorava. Esse aí, não tem nada de errado nele, assim, né? Vamos lá, né? Não tem nada de errado. Mas não é um carro que ninguém escreve uma carta de amor para casa lá, que nem esse meu amigo fez, sabe? Porra, meu, que saudade, sabe? Não vai ter ninguém que vai
É isso
fazer
aí,
isso.
é.
Não vai ter ninguém
E
que vai fazer
eu
isso.
tava vendo os números, mal. É, e é interessante porque assim, ó, tirando de 2006 para 2017, os carros da Honda deram uma caída boa, principalmente o HR-V. O HR-V foi um carro que chegou ao top 10 ali dos mais vendidos, né? Mas ele não se modernizou, não se atualizou, e aí o pessoal foi chegando com coisa nova, principalmente projeto novo, né? Que foi o Renegade, foi o Creta, o Kicks, o T-Cross, o Nivus. E
Todos os carros mais interessantes, na minha opinião, que o HR-V.
são mais interessantes que o HR-V, porque o HR-V ele ficou aquele negócio meio. Ele virou um carro muito genérico. Sabe o que ele me lembra assim no, 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 não, no, não no visual, mas a percepção que eu tenho dele hoje é meio igual aquele Tucson de primeira geração, que é um carro meio. Ah, é ok. É um carro corretinho, mas ele não tem nada que. E o HR-V já foi, ele era interessante quando foi lançado, mas aí todo mundo foi chegando, chegando, e ele foi ficando para trás. Ele ficou meio perdido, não sabia se brigava com um, se brigava com outro. E aí ele foi caindo, ele tava em décimo em 2016, décimo primeiro em 2017, décimo sexto em 2018, décimo sétimo em 2019. E, claro, ali tem uma questão, né? A Honda não fez o HRV PCD, que foi o que fez bombar todo mundo.
Também,
né?
Também, isso, também.
Teve isso.
Vendas, eu acho que tem muita dúvida.
Eu não sei se isso teve a ver, se a Honda foi ela se deu mal por causa da redação das regras do PCD, né, que colocaram que não bateram com a política de preço da Honda, com equipamento, com estratégia da marca no Brasil. E aí o PCD dela era o WRV e o Fit, né, que foram os dois modelos que ela encarou pro PCD.
Nessa faixa de preço aí, PCD é o...
E aí o HRV...
Todo mundo é aleijado, parece, nesse país.
É, não, foi todo um negócio que chegou a ser escandaloso, né? Os carros, alguns modelos, chegavam a ter mais de 50% do volume de vendas. Sim. Feito para PCD. E aí a Honda não entrou na festa, não conseguiu,
não quis, sei lá.
É, e aí o HRV foi caindo. E aí o interessante é isso, voltando ali ao negócio de venda. A Honda tem, dos 7 carros dela, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 carros, só o Accord e o CR-V, que não estão entre os 50 carros mais vendidos no Brasil. Então, assim, ela não tá mal.
Não.
Ela não, o interessante é que ela não tá mal, e os carros, eles se mantêm estáveis no posicionamento deles e no volume de vendas. Tirando de 2016 para 2017, que teve essa mudança toda por causa do boom do PCD. Uhum. O City ainda é o sedã menos vendido, mas ele tem ele se posiciona de forma diferente.
Ficou velho também, né?
É, sucesso, e ele também ficou velho. O Civic continua sendo vice-líder dos sedãs, sempre foi, com uma diferença brutal para o Corolla, porque o Corolla tem alguma coisa que eu não sei o quê, que ele exerce algum poder mágico sobre o público brasileiro, né? Porque...
Poder chama valor de revenda, né?
É, então, valor de revenda, tem coisa do... o pós-venda também, todo mundo elogia muito.
Isso.
Deve ter alguma coisa a ver com valorização.
Pós-venda, eu acho que é reflexo do
valor de revenda.
Do pós-venda... Desculpa, o valor de revenda é reflexo do pós-venda.
É. E deve ter também alguma política de recompra, alguma coisa do tipo,
sim,
também.
Sim, sim, sim.
E então o Civic sempre foi
Fora que vamos falar, eu tenho que falar, né? E o Corolla é um ótimo produto para a faixa que ele tá. Ele sempre foi e sempre será.
Eu não gosto muito do Corolla. Outro dia me perguntaram até: por que você nunca recomenda a Honda? Toyota. Porque eu não gosto do... Eu não, a gente tem muita coisa de sensação pessoal mesmo, da impressão pessoal.
Uhum.
E eu não me agrada o acabamento da Toyota. Por isso, agora, nesse último, melhorou, mas até o penúltimo Corolla, eu sempre achei o Civic mais refinado internamente.
Eu também tô contigo, mas todo mundo que tem esse carro adora.
Adora, é
fumaça.
Lógico.
A fogo, né? Que não é o caso dos Honda hoje em dia, isso que é um negócio também.
Não é mais isso,
não
é verdade.
Não é mais o caso.
Eu tenho um exemplo
terminei,
em casa.
Terminei, que depois eu conto uma historinha nesse sentido.
A Honda teve um negócio muito... Eu não sei se ela foi a primeira, mas foi nela a primeira vez que eu percebi isso, já tem uns 10 anos. Foi na época do New Civic, eu acho. Até. 10 anos ou mais. Foi nela que eu percebi que eles trabalham bem a sensação de material. Por exemplo, o painel onde você... As partes internas do carro que você encosta, que você toca, que você tem contato, né?
Sim.
Elas têm um acabamento um pouco melhor que as partes que você não toca. Que nem a parte de cima do painel, que é um lugar que você não põe a mão, que você não aperta, você não faz nada, ela é mais durinha. Mas a frente e ali as portas, ela tem um toque mais macio, mais refinado. Então eles trabalhavam muito isso, essa questão de materiais. Eu achava bem, bem inteligente isso, né? Bem racional. Não, mas e aí, rapidinho, eles têm uma coisa que é um exemplo que eu tenho até dentro de casa, né? Meu sogro comprou um Civic 2013, zero, na época, né? 2013. E ele ficou completamente apaixonado pelo painel de dois andares, que é isso que eu falei, pelo que eu tava falando. Tem a experiência, né, do motorista, do dono do carro. porque era um painel que quebrou o paradigma, que mudou o jeito que você vê o painel do carro, porque ele tinha o contagiro centralizado, que é uma coisa para quem gosta de carro esportivo, é legal, e um painel e um velocímetro digital em cima de fácil de leitura fácil, né? Então era um negócio interessante. E ele relutou muito para trocar de carro porque ele não achava, porque o Civic mudou, né? Voltou a ter um painel convencional. E ele era muito apaixonado por aquele carro, o 2013, e não queria se livrar dele, mas o tempo foi passando, ele foi precisando trocar de carro, e aí ele acabou trocando um Civic pelo outro por causa de preço, não por causa de paixão pelo carro mesmo, de admiração só. Ele tipo, ah, já conheço a marca, já gosto do motor, gosto do câmbio, vou ficar na marca. Uhum. E o preço tá bom, porque senão era, ele ia pro Corolla. Pro atual Corolla. E eu acho que diz muito disso que você falou, Mal. De ninguém mais ser tão apaixonado pelo carro como era. Pelo Honda aqui, né? Como era.
E eu vejo, tem casos. Eu vejo. Tem um amigo meu que comprou um recentemente, um HRV, e também não é entusiasta, mas ele, você fala e fala, ah, eu vou comprar outra coisa, eu não gostei muito, não. Não gostou. Não ligou. Eu tenho a história que uma vez eu vendi uma casa, minha casa em São Caetano, eu vendi e parte de pagamento veio uma CRV, né? E eu falei pra minha esposa, você vê aí, se você quiser, eu vendo, a gente tinha um Cruze na época, falei, e a gente ia ter que comprar outra casa e tal, eu falei, uma hora a gente vai ter que vender o Cruze, mesmo que ele vale muito dinheiro, na época valia, e o CRV vale um pouco menos, não me lembro quanto, mas assim... Daí você vê aí, se você quiser, fica com o CRV, o carro que o Cruze era ela que usava, né? E ela andou um tempo com o CRV, pra lá e pra cá, e tava falando, não quero, não. Minha mulher também não é nada, não conhece, não entende nada de carro, não gosta, que é um carro automático, que ele é bem consumidor padrão, né? E não gostou nada do CRV, preferia... E olha que o Cruze era manual, né? E coisa que ela não gosta, né? Ela não gosta, ela prefere automático. E o CRV era automático. Mesmo assim, foi por isso que eu falei pra ela, ó, você queria carro automático, você me enche o saco, quer carro automático, se quiser, pega aí, né? E pega, aproveita o embalo, né? Falei pra ela, gente, eu vendo o outro, porque um vai ter que vender, eu vendo o outro e fico. Então falei, tá bom, vamos andar um tempo. Ela ficou andando um tempo com o CRV, não gostou nada do carro. Não gostou nada. E outro amigo meu também com esse HRV, eu vejo isso acontecer, que era um negócio que antigamente os Honda despertava mais paixão, como eu contei. E eu acho que ela está em decadência mundial. Eu acho que desde que morreu o Soichiro em 91, ele morreu em 91, meio que a empresa não é mais a mesma, eu acho.
Desvaneceu um pouco.
Eu acho que o velho tinha alguma influência que eu não sei explicar, mas porque você vê, depois dele, Toshig lá, que eu falei que tinha todas essas coisas de fazer coisa nova e carro novo, foi fechado, né? Acabou em 2006, não existe mais. O Insight, que foi o terceiro carro que foi fabricado lá, foi o último. Não fizeram mais. E quando fizeram, por exemplo, o NSX novo, na minha opinião, botaram os pés pelas mãos lá, foi um carro irrelevante, apesar de ser sensacional, não que eu não goste do carro, tá, gente? Eu gosto. Mas se alguém me der um, eu aceito de bom grado. Eu acho legal pra cacete.
Mas assim,
no grande esquema das coisas, é totalmente irrelevante.
Ele foi o NSX novo, eu acho que foi a Road and Track que falou isso. Ele é o Porsche 918 numa versão acessível, a tecnologia, né? Porque ele tem o mesmo arranjo,
mesmo
arranjo mecânico do Porsche 918. E só que ele não conquistou, né, cara?
Não era o que ninguém queria ali.
Não sei se
sabe que é o principal, Léo? Demorou muito tempo se especulando, o pessoal falava, agora vai vir um V10 de corrida, vai ser legal e tal.
E nada.
Aí quando chega um híbrido que...
Meio sem personalidade. Tipo, o visual é bonito, mas ele não tem aquilo que o antigo tinha, que era aquele visual de caça, né?
E outra coisa, quando você cria um paradigma novo para a indústria, em qualquer modelo, como foi o NSX, independente se você gosta do NSX ou não, ele mudou o jeito de se fazer carro esporte. de motor central, e mudou a Ferrari, mudou a Porsche, mudou todo mundo.
Sim,
ele em si não foi um sucesso, ele em si não fez, mas ele mudou todo mundo. É, quando você faz isso, você cria obrigação, o nome significa um negócio.
Sim.
Ele tem um significado.
É uma coisa que a gente falou em outro podcast até sobre isso. É.
O nome desse não pode ser tratado desse jeito aí. Ah, mais um carro esporte. Não pode. Aí o que acontece? Mata o nome. Foi o que aconteceu.
É, talvez se ele fosse o S3000, né?
É, isso.
Um exemplo, porque ele tem um 3.0 V6, se eu não me engano, né? Se ele fosse o S3000, pô, quem sabe, porra, esse carro...
O NSX ele tem a obrigação de reescrever as regras aí, né? Do negócio.
É.
Então...
é igual. Foi no Countach que a gente falou isso.
Então,
a gente falou que quando você chama o carro de Countach, você espera que ele traga alguma coisa. É. Mas. E foi isso mesmo. O NSX eu acho que aconteceu isso mesmo. Ele não correspondeu à expectativa.
Quando você tem as joias da família, ou você. Né, ou você dá valor a elas, ou você vende elas para se manter vivo, né? É o caso que esses caras fazem aí, né?
Penhoraram as joias da família. E você sabe de uma coisa que eu achei interessante, você falou? De, primeiro que foi o CRV que você não gostou, que era o carro qualquer nota, ele foi o mais bem sucedido, né? Do CRV, no Brasil, pelo menos.
É.
Lembro que ele foi uma onda. Tá certo que naquela época a gente tava com muito crédito, dólar mais baixo, tudo era uma tempestade perfeita para ele. Mas eu achei interessante, quando eu peguei o CRV novo, o atual, esse 1.5 turbo, eu fiquei meio sem entender por que a Honda trouxe ele. Porque ele não fazia sentido nenhum em termos de mercado, porque ele não tinha, ele custava o preço de acho que todos os rivais dele tinham alguma coisa a mais e eram mais baratos, então ele era mais caro, menos equipado e tinha modelos premium menores pelo mesmo preço ou mais barato, que no caso era o Volvo XC40. Tá certo que o HR-V é um carro muito maior, né? O CR-V é um carro com porta-mala muito maior que um XC40. Mas para quem não precisa disso, porra, você olha um CRV, um XC40, você vai no XC40. Por causa do premium, né? E eu cheguei à conclusão, quando eu terminei a avaliação dele e analisei a posição dele no mercado, o posicionamento dele no mercado, de que a Honda... E ele veio em lote, né? Se não me engano. De que a Honda trouxe ele para não desagradar o cliente que quer trocar um CRV por outro. Por exemplo, eles sabem quem que é o cliente fiel do CRV, né? Você quer um CRV novo, tem o CRV novo aqui para você, para não deixar o cara fugir da marca. Foi essa impressão que eu tive quando eu avaliei esse carro, porque ele bebia, ele faltava algumas coisas, ele não tem um visual muito inspirado.
Essa foi a história isso. Da Honda hoje, né, eu acho.
E é engraçado isso, porque, tipo, por exemplo, se ela trouxe o Honda CR-V atual para atender o cliente fiel de CR-V, é até estranho, né? Porque o CR-V é um carro que não apaixona, né? Principalmente esse penúltimo aí.
Ela ainda tem os Type R, né, cara? Os Civic Type R ainda existem aí, apesar de. Não ser mais motor gerador, né? Que também é outro.
É verdade. Não, é verdade. Você falou disso no Type R e o motor gerador. Teve essa questão também deles fazerem darem uma segurada no SI, né? Você não ficou com a impressão de que o SI Turbo, apesar de ser um baita carro legal, tão legal que a gente deixou ele sem freio o Juliano acabou com o freio dele na Capoava no passado, né? Eu também não. Não é que o freio é ruim, é que o carro é tão legal, tão bom, que rodou tanto que gastou o freio.
Rodou o dia inteiro.
Rodou o dia inteiro e a gente não conseguiu, não conseguiu dirigir por causa disso, mas... Quando saiu o Type R 2.0 Turbo e saiu o SI 1.5 Turbo, já meio que esgoelado, que a gente sabia que o 1.5 Turbo já estava meio que... Era uma versão mais mais limítrofe, assim, vamos dizer, do 1.5 turbo, ficou aquela sensação de que o Type R, o SI, podia ser um pouquinho melhor, mas eles não fizeram melhor para ninguém, para ele não ficar muito próximo do Type R. Me deu essa impressão, assim. Por exemplo, se eu coloco um 2.0 turbo amansado no SI, um 2.0 turbo de 230 cavalos, vai, ele ia ficar muito perto do Type R de 300 cavalos. Principalmente com um 2.0 turbo que te dá margem para fazer remap, para fazer tudo e jogar ele para além do Type R. Então, eu acho que a Honda meio que deu uma...
Capou isso aí.
É, vamos capar esse carro aqui para valorizar aquele. Isso nunca é legal. Toda vez que você capa um carro para valorizar o outro, o carro que foi capado, ele é um carro capado. Ele não é um carro... E aí, eu fiquei com essa sensação, não sei. Não sei você, né? Não sei o pessoal que tá ouvindo.
Eu sinceramente, eu acho... Honda, o negócio é o seguinte, eu vou resumir essa história, Léo. Honda, eu sei que você tá tentando ainda, mas tem que tentar melhor, sabe? Tenta mais forte aí, porque... Try harder, my friend. Porque... não tá legal. O negócio tá... Tá virando aqueles... tem aquele carro lá. Tem os Honda também. Ele era uma marca importantíssima pra gente, pros entusiastas, pro público em geral. Como eu contei, tinha histórias aí de várias pessoas que adoravam esses carros. E hoje em dia não existe mais esses caras, não. Então...
Eles estão deixando a Fórmula 1 de novo também, né? A Red Bull até fez homenagem para eles agora, no final de semana que seria o Grande Prêmio de Suzuka. Eles estão deixando a Fórmula 1 mais uma vez. E eles têm uma história muito boa na Fórmula 1. Estão deixando agora, abandonaram de novo.
Uma história que era bonita e começou com o Soichiro.
Não, a história do começo da Honda na Fórmula 1 é um negócio fantástico. Eles começaram a fazer carro. O terceiro carro deles foi um Fórmula 1. O terceiro carro da história da Honda foi um Fórmula 1. Que eles não. Diz a lenda, né? Que a gente até contou no site. Que, vocês têm que fazer um carro de Fórmula 1. Mas como que é esse negócio de Fórmula 1? Eu sei que a gente tem aquele BRM aqui, mas como é que funciona direito? Foi meio assim o começo da Fórmula 1, da Honda na Fórmula 1. E aí os caras fizeram Fórmula 1 e deu 2-3 anos, eu acho, se não me engano. Eles ganharam um grande prêmio, né, cara? O Rich Ginter ganhou o GP do México de 65. Então,
O velho Soichiro era foda, Era um dos caras foda. E é triste ver a empresa dele ficando nessa posição de coadjuvante. Ela não tá... mal de tudo, mas ela tá com essa posição de coadjuvante, quando ela sempre foi protagonista.
Por um instante, mal, eu pensei em um, eu até anotei aqui, né, sinal dos tempos. Por um instante eu pensei assim, estaria a Honda numa situação semelhante à que a Yamaha teve lá atrás, quando baniram os dois tempos e ela teve que migrar para os quatro tempos, no sentido de a Honda tem uma especialidade muito grande em motor aspirado e agora todos os motores são turbo. Mas a gente sabe que motores giradores não precisam necessariamente ser aspirados, né? A Ferrari continua fazendo. Então, por isso que eu deixo essa pergunta para você. Você acha que a Honda está sofrendo é um sinal dos tempos o que está acontecendo com a Honda?
Eu acho que... também um pouco, mas eu acho que como eu falei, é um processo que vem desde o começo dos anos começo dos anos 90 aí, já deu uma balançada, mas de 2006 para cá tá. Começando é um processo que vem faz tempo de falta um impulso criativo que ela sempre teve. Ela sempre teve um impulso criativo que era simbolizado por Toshig, lá pelo laboratório que era aquela fábrica, aquele campo de prova e tudo. E esse ímpeto aí de criatividade, de fazer o diferente, procurar o novo e tentar coisas novas, acabou. E com isso, ela meio que perdeu o caminho dela. E aí some isso a esse problema aí que tá tendo que reinventar o jeito de fazer motor. Se a Honda antiga daquela época dela nunca ia ter problema. Porque a Honda, você lembra, a Honda começou... O velho Soichiro Honda, ele dizia que motor tinha que ser sempre refrigerado a ar. Porque por que que eu vou botar um intermediário na história aí? Todo motor é refrigerado a ar, até o a água, né? Você tem que botar um radiador lá que vai refrigerar a água com ar. Então eu vou refrigerar o carro direto com ar. Ele era a crença dele, tudo a ar. Mas aí uma hora ele viu que pelo mercado americano, no sentido de emissão de poluentes, já no começo dos anos 70, ele não ia conseguir atingir, nos carros baratos dele, né, sem catalisador no início, que ele queria fazer, com carro refrigerado. Ah, o que que ele fez? Ele mudou. Ele falou, não, então tá bom, não dá pra fazer. Fazer o quê? Eu prefiro assim, mas não dá.
E aí ele criou o CVCC, né, aquela CVCC, tecnologia de pré-câmara de combustão. Que a Ferrari está usando agora nos motores deles. A Maserati usou no motor dela e a Ferrari vai usar nos motores.
Isso.
E 40 então, anos depois.
40 anos depois.
Né? Para ver como que era inovador, né?
Não, então. E sem medo de fazer algo que eles nunca tinham feito. Eles faziam um motor refrigerado a ar. Era o princípio de engenharia dele. Mas a partir do momento que se prova que ela tem um jeito melhor de fazer as coisas, ele fazia. O velho era foda. E assim era a empresa dele. Ela sempre teve esse ímpeto de fazer o novo, de não correr atrás das inovações,
de ir além,
mas fazer,
né?
O novo, né? Fazer
trilhar o caminho, né?
Protagonista, eu crio, os outros me seguem, né?
É.
Ela é que inventou o VTEC, que ela é o primeiro carro de que eu falei hoje na coisa, o primeiro carro de 100, aspirado de 100 cavalos por litro. Vendido nas ruas, foi um Honda VTEC.
B16?
É o B16, foi o primeiro. Tem umas controvérsias a isso, mas de verdade, motor de rua de verdade foi o primeiro.
Pra ver, né? Vamos ver o que vai acontecer agora nos próximos anos, principalmente no Brasil. Tô ansioso pra ver o que que eles vão fazer com o Civic, como é que eles vão atualizar o Fit, que não ia atualizar. Quero ver como é que vai ser esse City de dois volumes, né? O City Hatch que eles estão planejando para o Brasil. Talvez, eu acho que tem potencial, viu? Esse City, principalmente o City Hatch, eu acho que é um carro que tem potencial.
Vamos ver.
Para ser interessante.
Agora é uma hora que eles têm que dar certo, porque sabe como é que tá o mercado aqui, né?
Eles são obrigados a dar certo. Né?
Se não der certo, o futuro não brilha, não.
Vamos para a próxima, Mal?
Vamos mudar de assunto.
O pessoal me perguntou se... Você assistiu o filme novo do 007? Eu falei, sem tempo para ver. Esse foi o meu trocadilho da semana.
Bad jokes.
Sem tempo para ver. Mas eu tô falando isso porque é o tema do nosso próximo tema, né?
Então, eu fui assistir o filme do Bond, o novo filme do James Bond, Sem Tempo para Morrer, Léo. Sem Tempo para Morrer. Então, eu confesso que eu fui assistir, eu já faz algum tempo que eu me cansei um pouco de filmes de James Bond, já faz algum tempo. Eu fui fã quando era moleque, cansei, e os do Daniel Craig me deram um pouquinho de fôlego aí, mas ainda assim, eu gostava deles, eu gosto, mas eu confesso pra você que eu não tava muito animado pra ver esse filme, essa que é a verdade, não tava muito animado. Eu fiquei animado com os do Daniel Craig e tal, mas falei, vamos lá. Mas por que que eu fui ver? Porque eu gosto muito de cinema. Gosto muito de cinema. Antes de acontecer a pandemia, aqui a gente tem sorte que em Indaiatuba tem um cinema muito bom e barato. Eu ia toda semana. Toda semana com minha esposa a gente vai no cinema. É uma coisa que a gente adora fazer, ir no cinema. E eu tenho uma séria preocupação de que esse cinema aqui de Indaiatuba vai acabar, os cinemas vão acabar com esse negócio todo que aconteceu aí. Então eu fui para falar, não, vamos lá, vamos no cinema. porque esse filme foi estreado só no cinema, né? Por graças a Deus foi um sucesso por causa disso, né? Porque eu tô com esperança que isso aconteça. Ela foi um sucesso mundial aí, deu 121 milhões de dólares no primeiro fim de semana de estreia mundialmente aí, tá voltando e espero que o cinema volte aí. Então foi bom, fez um sucesso e tal. E tal. Aí fui ver, mas pra minha surpresa eu adorei esse filme. Adorei esse filme de Bond. Eu até, como eu falei, eu achava o Daniel Craig ficou muito bom de Bond, essa pegada que eles deram de mudar um pouco, botar ele um pouco mais na realidade, né?
O Bond que apanha, né?
Que apanha, um pouquinho mais real, né? Lógico que sempre é coisa, mas assim, coisa legal. Inclusive, eles não usam tanto CGI, assim, né? Nos filmes é stunt mesmo, né? Gente fazendo, quer dizer, já ajuda.
Tirando aquela cena do prédio que cai no Skyfall, acho que é. Começa no México. Tirando aquilo o resto eu aceito.
Não, desculpa. Continua impossível num monte de coisa, mas assim, vamos lá, deu uma menos. Antes você viu o cara tava. Era incrivelmente. Nada acontecia com ele, né? Agora não, agora ele toma as porradas, cai e tal, tal. E esse filme vocês têm que assistir aí, porque é muito legal, muito legal. E fecha, ele é o último filme do Craig. E cria uma história completa disso, que é mais legal, que eu não esperava. Ele fecha, a história começa lá atrás.
Olha os spoilers aí, mal.
Não, eu não assisti ainda. Não, mas ele fecha a história do Bond com o Daniel Craig.
Ele volta pro Cassino Royale.
Ele fecha essa história dele. É uma história completa. A história do Daniel Craig como James Bond é uma história completa. Se começar outro, tem que ter outro Cassino Royale lá do outro, sabe? É uma outra história pra começar.
Entendi.
Porque você vê no Cassino Royale, ele tava começando, ele era o começo dele como 00, né? Ele mata o primeiro cara e tal.
Ele ganha o DB5, né?
É. Não, no primeiro ele ganha, ele tem um Aston moderno no Cassino
Isso,
Royale.
Ele, né? Ele chega com o Mondeo, se não me engano. É, aí ele ganha um Aston Modern, mas aí ele ganha o DB5 no, na mesa de jogo, lembra que ele aposta com o cara?
É, isso aí.
E aí a gente descobre que foi desta forma que o James Bond ganhou um Aston Martin DB5.
É isso aí. E, bom, e tem toda essa história. E é um filme muito legal. Eu achei sensacional, um dos melhores filmes de Bond que eu já assisti. Eu assisti todos, tá? Eu tenho meus... Não é a melhor história de Bond, que é sempre estar num livro, que é A Serviço de Vossa Majestade, que é num livro do Ian Fleming. É, mas ainda assim é muito bom. Muito bom. Eu recomendo mesmo. Vão assistir. Vão no cinema, gente. Vamos salvar os cinemas aí, que é uma forma de entretenimento. Uma forma de sair de casa para passear, não para trabalhar, né? É legal. É. E, enfim, mas o que eu queria falar aqui não era isso. O que eu queria falar aqui é sobre os carros desse filme, né? Eu tenho uma teoria que eu queria discutir com você, mas primeiro eu vou falar um pouquinho dos carros do filme. O filme dá uma passeada, é muito legal nisso também, cara, que primeiro ele dá uma passeada na história dos carros de Bond. Que ele começa o filme com o DB5, né? Então, grande parte do filme com o DB5. Depois ele anda também com um V8 Vantage, que era usado nos anos 80, que era usado pelo Timothy Dalton lá.
Timothy Dalton.
Ele anda uma hora, né? Uma hora, ele, quando ele chega na Inglaterra, ele vai na garagem dele, tira um pano de cima dele, você vibra lá e fala, caralho, um V8 Vantage. Pra mim, é o meu Aston preferido, de longe, o V8 Vantage.
O ronco desse carro é provavelmente o melhor ronco dos Aston Martin.
E ainda o Aston Martin antiga, feito à mão, né? Não é feito em fábrica. Ainda é o último deles, então é foda. E era o carro mais rápido do mundo na sua época, que mais incrível ainda, na época de Contact, de um monte de carro. Aí ele era o carro mais veloz do mundo. Bom, enfim, ele anda no V8 Vantage. Aí tem os modernos, tem os Aston modernos, que ele não usa, que ele aparece um Valhalla, aparece lá no coisa do quê, lá no laboratório do quê, aparece um Valhalla lá. E que ele não usa, é tipo como é que se diz, um cameo, né? Uma aparição assim, que sem muita ligação com o filme em si, mas aparece em teste lá no, com o quê. E um outro agente Double O do filme, que eu não vou explicar, anda num DBS Super Legueira, né? DBS Super Legueira novo, né? Então... É ele ou é ela? Não, ela acho que é no DB11. Um DB11.
Que aparece no trailer, eu acho, né?
É um DB11. Ele anda no DBS Super Legueira uma hora que ele chega numa outra hora, aí, relembrando um negócio do passado. Enfim, ele dá uma passada por todos os Aston dele, tá? E tem uma cena muito legal no começo também, que eles botam que os bandidos estão num Maserati quatro porte de quarta geração, aquele baseado ainda no Biturbo, cara. Meu, uma cena porra, foda de ação com o carro e tal, numa cidadezinha, muito legal. De moto, ele andando numa Triumph também, Scrambler, umas cenas fodidas. Tem muita cena de cara. Tem uma cena que ele anda numa Toyota, cara, Land Cruiser Prado. Que ele tá fugindo, que é bem, também reverte aquelas coisas antigas do Bond também, quando ele fugia de 2CV, sabe, que ele fugia de um monte de carro que ele pegou que não era dele aí, e pra fugir de uma situação e que ficaram icônicos.
Eu fiquei com essa impressão também, os novos James Bond, os filmes do James Bond, tem uma seleção mais interessante de carro. Parece que alguém que manja de carro e que escolheu os carros.
E manja da história da série também. Que tá fazendo. Tá muito bem cuidado. Foi muito bem. Olhando agora em retrospectiva, essa série do Daniel Craig, sem dúvida, pra mim, é a melhor série de Bond que foi. Todos os filmes, se você tem assistido eles, se você não assistiu nenhum, pega os antigos e vai depois no cinema assistir. Olha, uma experiência que você não vai se arrepender.
Vindo de um cara que não chegou nos anos 90 na rádio Flatout, isso foi surpreendente, hein?
Então, eu acho muito legal. E ele, então, ele pega esse Land Cruiser Prado pra fugir uma hora, como ele pegou tantas vezes aí em cenas icônicas aí no passado. Então é muito legal. Mas o que eu queria te falar da minha teoria, Léo, e eu queria ver o que você acha. Me deu um clique aí, né? Aí eu fui até olhar. Quando o James Bond voltou a pegar o DB5, né? Que eu lembrava que não tinha sido o Craig, tinha sido antes. E eu vi mesmo, foi no GoldenEye, cara.
Isso.
O filme do Pierce Brosnan, que começa com ele, chegando em Mônaco, né? E tem até que ele pega com a Ferrari, com a Funk Jansen, que fazia Xenia Onatopp.
Isso.
De coisa que eles façam uma corrida e tal. E foi lá que ele usou pela primeira vez, né?
Ela tava com uma 355 GTS.
Isso.
E ele com o DB5 com uma passageira.
Isso, com uma psicóloga do
MI6.
Do MI6, né, cara? Que tava fazendo a avaliação dele.
É.
Também foi a inauguração da Judi Dench como M, que eu achava sensacional também, que acaba no meio dessa trilogia do muito legal isso também. Mas a M falava,
né?
Que ele. Que ela falava que ele era um misógino sexista, um dinossauro da época da Guerra Fria, né? Pro James Bond, né? Muito legal isso também.
O DB5 apareceu só no comecinho do GoldenEye. Que foi. O GoldenEye foi o primeiro James Bond novo que eu assisti, né? Porque saiu quando eu tinha 12 anos. Então eu assisti isso aí.
Você tá fazendo me sentir velho, meu. Puta merda.
Mas você é velho, mano.
É verdade.
Não, tô brincando. Você tem só quanto? 14 diferentes? 14, né? Eu acho. 14.
Sim.
14 anos diferentes. Enfim, o GoldenEye foi o primeiro que eu assisti novo. E na verdade foi o primeiro que eu assisti inteiro, porque. E não é um filme muito bom, né? Mas ele eu não tinha parado pra ver os outros antes. Quando saiu aquele especial da Globo, que passou todos os filmes lá, eu acho que foi em 96 já, aquilo lá. Então já tinha saído GoldenEye. E eu também não assisti quase nenhum. Eu fui assistir James Bond já quando eu tinha quase 20 anos de idade. Ele deixou de usar o DB5 pra usar o Z3, né, cara? que era um carro, porra, era um puta carro na época, beleza, legal. Mas
nada a ver com bonde, né, cara?
Porra, meu, Z3, cara, sei lá, é igual colocar
isso
hoje.
Isso é vender as joias, isso é vender as joias da família. Isso,
puta
é
merda. Porra, por meu, sorte,
bonde... eles... Carro eles... alemão, cara, carro alemão, não, meu.
É, pois é, um carro alemão. O James Bond, ele briga com... A Alemanha foi inimiga da Inglaterra, porra. Como é que você coloca um carro alemão pra um agente secreto inglês, né, porra, cara?
Sem condições.
Que fosse, meu, que fosse, sei lá, um MG, mas um MG da época, né? Que era aquela
qualquer
parte de fase
merda,
decadente. Qualquer coisa,
merda,
cara. Um Bristol, sei lá.
É, usa carro velho, é, não tem.
Né? Usa, é. Mas eles venderam pra BMW, venderam. BMW fez aquele. Aí depois teve aquele Série 7, que era lindo, lindo, mas. É. Ainda era controlado por um Nokia, você lembra?
Muito legal a cena, cara. Aquela cena eu achei muito legal com ele.
Que ele controla no banco de trás, né?
É, porra, cara. Todo... É. O jeito que usou o carro naquela cena lá foi sensacional.
Foi.
E o carro é sensacional. Mas,
o carro também, mas o carro pro James Bond, puta. Porra, e aí, por sorte, eles resgataram a Aston já ainda com o Pierce Brosnan, né? O Pierce Brosnan, ele se... Se redimiu, falou, não, eu vou usar um Aston antes que seja tarde, né, cara?
Não, Deus me livre, cara. Outra marca que podia comprar aí o uso aí é a Bentley, né? A Bentley, nos livros...
Ele usa a Bentley.
Só em um livro ele usa o Aston, no GoldenEye.
É, o Aston
no
original...
Goldfinger.
E é um DB... DB1 ou DB3, se eu não
porque
me engano.
Porque não existia na época, né?
Era o DB1 ou DB3. Quando, e justamente por causa... quando ele começou a usar Aston no filme, eles escolheram o DB5, foi o primeiro ou DB4?
DB5.
Eles escolheram o DB5 porque o DB5 era o Aston da época.
E a
Aston meio que... cagou pra franquia, meio que tipo, ah, tá bom, usa aí e devolve depois. Foi um lance assim que eles fizeram na época, né? Depois que eles viram o sucesso e que virou o carro oficial do Bond e tudo mais, né?
O Aston Martin é bem a cara do Bond, cara. É bem indivisível, cara. Eu acho que não dá pra ficar... Porque é o carro do exatamente isso, é um gentleman inglês, mas que
isso.
É esportivo, o cara é atlético.
Ele é o James Bond em forma de carro, né?
Em forma de carro.
É o Transformer do James Bond.
É, não dá pra...
E no, teve aquele livro mais recente que eles fizeram também, que eu comecei a ler, mas eu não consigo evoluir nele. E que é o Solo, não sei se você já viu. Que é lançaram em 2014, 13, acho que foi. É meio que autorizado pela família do Fleming, pelo legado do Fleming ali. Mas é de um outro. Óbvio que é de um outro autor, né? Mas é de um autor que foi chamado para escrever as novelas novas do Bond. E ele usa ele vai comprar um Jensen FF nesse livro. Mas aí. Eu espero que não. Espero que vire filme pra eu conseguir conhecer a história, né?
Porra, porque... o GCFF é legal, meu.
Seria um bom.
Porra, alta tecnologia, né, cara?
Então, seria um carro
usar
legal.
Em todo lugar,
pra um Bond car.
É, seria né? Legal mesmo. Porra,
inclusive, o Top Gear fez um filme de espião. Fez um quadro de espião uma vez que eles usam bigode postiço, assim.
Eu lembro.
Que eles usam Jensen FF.
O Jensen FF, pra quem não sabe aí, pra quem tá ouvindo não sabe, é o primeiro carro de alta performance com tração nas quatro rodas.
Sistema tipo...
Ferguson Fórmula.
É tipo um Brasil em Coraipuru com um Jeep Cherokee XJ. ZJ.
Isso. E freio ABS da Dunlop Maxaret. Mecânico. Freio que era por pêndulo, não era por sensor. Pêndulo nas rodas.
E se eu não me engano, é meio esse a pegada da escolha do carro no livro. Que é uma pegada, tem tração nas quatro rodas e não sei o que lá.
É um carro tecnologicamente avançado, útil pra caramba, que dá pra usar na neve. É bom de cara, pra usar num monte de lugar. Super legal. E de alta performance. É um concorrente do Aston Martin. Né? É um concorrente do Aston Martin.
Mas, ô Mal, você chegou a falar a sua teoria?
Não, ainda não.
A
gente caiu no buraco do 007.
A gente entrou na toca do Spectra. Mas e aí?
Então, a minha teoria é o seguinte, cara. Nesse ponto, já em quando é o GoldenEye? De
95.
Já em 1995, não era mais cool, né? Como dizem os americanos, não é legal, não é mais da onda ter carro moderno. Carro antigo virou mais desejável, mais chique, mais legal do que carro moderno. Porque toda vez que, dali pra frente, toda vez que o Bond pega um carro antigo, todo mundo... sensacional, legal, tal. Os novos, legal. Pegou um carro novo, tal. Não funciona mais carro de alta tecnologia. Por exemplo, você pega esse Valhalla que apareceu lá. Cara, tudo bem. Ele vai fazer Nürburgring
em 5 minutos, né?
Tempo negativo, né? Vai ter que voltar o relógio lá, provavelmente, né? Nürburgring. Mas tudo bem. É um carro de corrida para as ruas, tal, tal. Mas que relevância tem isso para James Bond, cara?
É.
Não vai ter uso para essa merda. O cara vai ficar com as pernas, naquela posição ginecológica lá, com as pernas para cima, o volante no meio das pernas. Eu acho super legal. Nós que gostamos de carro, acho super legal pra dar umas voltas aí.
Como é que ele vai salvar uma Bond Girl naquela posição?
Mano, naquela
né?
posição, cara, já começa que fica um negócio ridículo, né?
Como é que a Bond Girl vai tirar um eletro... Esqueci a palavra, cacete. Um eletro coisa lá pra ressuscitar ele no painel num Aston Valhalla, não é verdade?
No Aston Valhalla, isso aí também é... O carro, o supercarro moderno, que o DB5 era um supercarro moderno, como era também as famosas Lotus Esprit, que o Roger Moore usou, tanto a que virou submarino, que era normal, aspirada, quanto a turbo, que explodiu lá, né, naquele outro filme, eram supercarros que eram super avançados na época e tal, mas ainda eram relevantes. Mas o supercarro moderno está irrelevante para o uso normal e real no mundo real.
Essa é a sua teoria, então.
Minha teoria basicamente é que o James Bond só é que o mundo agora está olhando para o passado. Não sou eu que tô, não é você, não é o entusiasta do automóvel que tá ficando saudosista e o caramba. Não é. Mas erramos em algum ponto evolucional aí que hoje em dia as pessoas acham mais legal as pessoas, porque esses filmes não são feitos pra gente, né, cara? São feitos pra gente também, mas, assim, são feitos pro público em geral, né? Pro povão, pra ser popular.
Ó, eu...
O ápice do cara rico, fudido, bonito, que, sabe, coisa e tal, não anda mais de carro moderno, cara.
Eu concordo em parte com isso. Primeiro porque eu acho só que você... errou o recorde temporal. Em 95. Em 90, não é desde 95. Foi na virada dos anos 2000. Tanto que o Pierce Brosnan, se eu não me engano, ele não usa carro clássico fora do GoldenEye. Ele só usa ele usa o DB9 e o... Eu não lembro se ele chega a usar o DB7, mas ele usa
então,
o DB9.
A gente nem lembra os carros que ele usa. A gente lembra do DB5.
O DB9 eu sei que ele usa. Ou é o Vanquish.
Então, eu não me lembro.
Tá. Enfim, mas e eu sei exatamente o ponto que colocou no imaginário popular o fator, o cool factor dos carros antigos. Aconteceu em 60 segundos, quando o Nicolas Cage vai descobrir onde ele encontra uma 250 GTO.
E 275 ele chega na... GTB.
275 GTB, isso. 275 GTB. Ele entra na concessionária da Ferrari e o cara começa a mostrar os carros pra ele. Ele fala, olha, isso aqui são coisas... alguma coisa do tipo. Eu não sei exatamente a fala, porque o único filme que eu decorei é De Volta para o Futuro. Mas ele fala alguma coisa assim, se você fosse um cara distinto como eu, você ia querer uma Ferrari que qualquer novo rico pode comprar? Aí o cara, captei. captei.
Não, aí se ele eu chegar pega, numa 275 GTB,
abre uma portinha. Ele fala uma coisa assim, né? Se eu chegar, aí o cara abre a portinha lá do fundo, vai para um galpão onde ele tem os exclusivos lá atrás. Uhum. E aí ele mostra que ele tem a 275 GTB. Uhum. E aí ele já. É aqui que eu vou roubar esse carro. Uhum. Eu acho que foi ali o momento em que ele fez todo mundo perceber o que todo mundo já sabia. Uhum. Que o carro clássico era um negócio muito mais legal que o carro moderno. Justamente por isso. Não é uma coisa que todo mundo, que qualquer um pode ter. Tem muito aquela coisa que eu falo, que o carro moderno, o super carro moderno, ele tem um lado positivo porque em momento nenhum da história uma pessoa qualquer poderia entrar num carro de 600 cavalos e sair viva, né? Uhum. Dirigir a velocidades ilegais e voltar viva. E hoje em dia ela pode porque o supercarro moderno é fácil de dirigir. Uhum. Mas ao mesmo tempo que isso aconteceu, ela banalizou o supercarro, uhum. o desempenho. Então assim, tipo, qualquer pessoa com dinheiro pode comprar um carro desse. Uhum. Mas o que o dinheiro não compra? O dinheiro não compra bom gosto. O uhum. dinheiro não compra conhecimento. Então o cara que tem bom gosto e conhecimento sobre um determinado assunto, ele vai lá e compra um carro clássico, uhum. que ele sabe que é legal, porque não é qualquer carro clássico que é legal, né?
Então, mas tem uma coisa de usabilidade também, Léo. Porque, porque esses DB5 e o DBV8, tem uma cena nesse filme atual aí que ele vai num lugar lá onde tem uma casa lá de uma mulher que ele acaba fugindo depois com a Toyota. A mulher tem uma Toyota, Land Cruiser Prado, sabe?
É um lugar porque ela mora num lugar ruim.
É um lugar ermo e ruim, mas ele vai até lá no V8 Vantage dos anos 80. É. Eram todos carros plenamente usáveis, né, cara?
Tem isso. Você lembra a cena final de A Serviço Secreto de Sua Majestade? Não sei se é a cena final. Quando a mulher dele morre.
Isso.
A Serviço Secreto de Sua Majestade é um filme velho, tá, gente? Não é spoiler. Se você não viu, azar é seu. Quando a mulher dele é assassinada, quando ela morre, dá o tiro, quebra o vidro lá, que ele tá no DBS. É DBS, né?
É um DBS.
Ele não tá numa estrada linda, perfeita e asfaltada. Se eu não me engano, ele não está. É um cenário mais bucólico, assim. Uhum. E é um cenário que um DB11 não chegaria, não, eu acho.
Não chega.
Então já no,
um Valhalla que nem perto, né, cara?
GoldenEye? Não é só o GoldenEye. Qual que é aquele que ele corre, que ele foge dos Alfa Romeo? Os Alfa Romeo 59, cara, os carabinieri.
Daniel Craig, né? Aquele cara naquela mina lá.
É o primeiro do... Ele tá com o DB5, ele tá com o DB5.
É o segundo. É o segundo do Daniel Craig, eu acho.
Eu não lembro se ele tá com o DB5 ou se ele tá com um carro mais moderno.
Não, é um carro mais moderno. Ele tá com
o... Mas tem o... ele se ferra por causa disso também. E aí o Goldfinger, que ele tem um Triumph, é isso? Ou é um Daimler? Eu não lembro agora. Se é um Daimler ou um Triumph. Que ele foge numa estrada de terra também. Eu achei até que essa perseguição dos carabinieri contra o Daniel Craig foi uma remissão àquele filme, a perseguição do Goldfinger. Então tem isso também. É bem o que você falou, é verdade. É um carro que roda em qualquer lugar, né? Não é um carro que...
Agora deixa eu te falar, você sabe qual é o meu particular all-time favorite?
Eu ia perguntar isso pra você. Qual é o seu bonde car favorito?
Teve uma vez que o bonde roubou na Alemanha, nos anos em 82, por aí, um Alfa Romeo GTV6. E andou, ele foge, vai parar numa base americana fugindo dos caras e tal. Uma cena daquelas que ele foge.
O GTV6 é o fastbackzinho, né?
GTV6, baseado numa Alfeta com transeixo traseiro. Com motor dianteiro e transeixo traseiro.
Certo.
É a base daquele SZ, o Alfa Romeo SZ que eu andei, sabe?
Isso.
É a mesma base, só que é a GTV6. A GTV6 eu acho que é a minha Alfa preferida, essa GTV6. E essa cena, porque é bem comecinho dos anos 80, cara, com aquelas rodinhas que parece um disco fechado. Eu acho essa cena Muito legal, o carro muito legal, tá? Apesar de eu adorar Aston Martin V8 Vantage, é meu carro favorito de todos os tempos. Eu acho que essa cena é marcante demais, porque é diferente, né? Você não espera ele andando de Alfa Romeo, né?
É.
Mas assim, se for falar carro dele, que ele é dele, não é roubado, né? Tem os carros roubados e os carros dele, né?
Isso.
O carro dele... Eu gostaria muito de falar da Sprint Turbo, né? Aquela que explode lá, que eu adoro também. Mas é o V8 Vantage. V8 Vantage, pra mim, é um dos meus carros preferidos, ponto final, né? Então...
É.
Então... V8 Vantage dos anos 80, tá, gente? Aquele...
O Mustang.
É, o grandão. O British Bulldog.
É. Falando em Mustang, o Mustang que o Sean Connery usa, que ele dirige de lado, eu acho, né, até. Uhum. Era um bom de carro ou era um carro roubado? Eu não lembro.
Eu acho que tem uma... Ele tem um... Que eu me lembro de Mustang, não é o Sean Connery. Era o Roger Moore, num filme que ele... Que ele rouba um Mustang Mach 1 vermelho. Era
isso, é o Roger Moore, então não é o Sean Connery. É que eu confundi com aquele filme que o Sean Connery fez já mais velho.
Não, é isso aí. Eu acho que ele rouba, se eu não me engano, não me lembro exatamente, mas eu acho que ele rouba esse carro. É um filme que ele tava, que ele tinha um esquema com a AMC, que eles fazem aquele pulo em parafuso com a AMC lá, sabe?
Uhum. É roubado. Eu pra ser sincero, eu não tenho um bom de carro favorito. Eu acho que é eu diria o DB5 mesmo.
DB5 é o clássico.
Que é o clássico. Mas eu lembro sempre de um carro interessante do James Bond, que é um dos carros mais raros da história, na verdade. Eu não lembro direito a história dele, porque eu não parei pra pesquisar mais. Mas no... Oh, caramba, como é que chama? Só se vive com 007, só se vive duas vezes. You Only Live Twice. Que é o do Japão, é isso?
Ah, é o S2000, não é?
É o Toyota 2000 GT. Conversível, isso, que não existe.
Não existe, ele só existe no Bond.
Só existe aquele carro, é o carro mais exclusivo do James Bond.
Eles cortaram o teto porque o Sean Connery não cabia dentro.
É, o Sean Connery tinha 1,92m, 1,96m, eu acho. Isso significa que você não cabe dentro do Toyota 2000 GT, mal.
Caramba, gente.
Ó, quando rolar um mal drives, eu vou ter que fazer. Que pena.
Um carro que eu gosto pra caramba. Ô Léo, vá assistir o filme, Léo.
Vou arranjar
no cinema que você vai gostar, cara.
Vou.
Grandioso, assim.
Eu vou matar a minha piada, né? Sem tempo para ver. Eu achei que esse título dele tem... Vou sair um pouco do tópico agora. Eu achei que esse título tem meio gíria paulistana, sabe? Sem tempo pra morrer, irmão. Tipo, eu imagino um mano você chegando assim,
irmão,
sabe?
Indo...
Você colocar o irmão no final, você fala, sem tempo pra morrer, irmão. E vai andando, né? Você joga, o vilão chega pra te matar, você põe o braço pro lado e sai andando na Paulista. Assim, sem tempo pra morrer, irmão. E vai embora. Mas eu vou assistir porque a gente tem que fazer... Eu acho que a gente vai acabar fazendo alguma coisa pro... No site logo, né?
Uhum.
Porque eu sei que o James Bond é uma coisa estranha, cara. Porque assim, lá em 2014, quando a gente... Eu acho que foi quando saiu Skyfall, foi em 14, eu acho que foi.
Skyfall é
muito bom. Eu adoro a parte que ele explode tudo. Tipo, foda-se essa merda.
Eu gosto desse filme.
Mas aquela, a hora que ele... Agora não, nessa época o James Bond estava em alta de novo, eu puxei o assunto pro site e eu achei que teve uma recepção meio fria, não sei se eu fiz errado, o pessoal não gostou, e eu assumi que o público não gosta muito de James Bond, mas por amostragem, né, tipo, mais algumas pessoas me perguntaram, oh, você assistiu o James Bond de novo? Aí no grupo dos assinantes... falaram sobre o James Bond novo também, se eu não me engano. Tinha um print, um steel do DB11 fugindo, virando uma esquina, assim.
Uhum.
Então, porra, o pessoal gosta do James Bond, né, cara? Por isso que eu trouxe, você sugeriu e eu falei, não, vamos fazer no podcast hoje, então.
Uhum.
Vamos falar disso. É, então mas eu acho que eu vou assistir sim, vou ver esse filme.
Assiste porque é muito bom. E eu acho que ficou uma história muito legal.
Eu assisti...
Fechada, completa.
Eu assisti todos, né? Eu assisti todos do Daniel Craig e não vou assistir o último.
Tem que assistir. Então, aproveita que tá no cinema, vamos voltar pro cinema, gente. Vamos pro cinema, vamos fazer o cinema sobreviver, pô. Pelo amor de Deus, tanta coisa acabou aí, né? A coisa do cinema não. Se o cinema acabar aqui na minha cidade, eu vou ficar muito triste, porque era uma... Como eu falei, cara, eu ia toda semana no cinema, pô. Como é que eu não vou mais? Até eu fiquei mais preguiçoso de ir no cinema, cara. Pô. Esse negócio de ficar em casa. Beleza.
É, tem o charme, né?
É gostoso. Você sai de casa, faz uma coisa, aproveita, já come um negocinho, sai com a mulher, sabe?
Faz um agrado. Se foge um pouco do...
Do normal.
E dirige, né?
E dirige.
Vamos para a próxima etapa, que é a Rádio Flatout, né, Mal?
Flatout, vamos lá.
Beleza, eu vou começar, então. É um pouco estranho para mim começar ainda. Eu sempre espero o Juliano falar, explicar a banda dele e tal. Pá.
Se o Juliano voltar logo, esse podcast vai ficar um podcast em dupla aqui, cara. Tá ficando meio...
Vai virar o podcast. Você tá reeditando, né? Mudou, saiu o Murad e entrou o Léo. Do Léo e do Mal. Vamos lá, então. A música que eu escolhi essa semana é uma música que eu descobri nessa semana, que é de uma banda formada nos Estados Unidos, mas até onde, pelo que eu entendi, não tem nenhum brasileiro. Porque parece que... Um brasileiro não, nenhum americano. Já me atravessei aqui. Parece que os membros são de vários países. Me parece que o vocalista é chileno, o baixista é português e o tecladista é um brasileiro chamado João Nogueira, mas não é o famoso João Nogueira, é um outro João Nogueira, que é o tecladista de uma das bandas do Sean Lennon, o filho do John Lennon com a Yoko Ono. E esse cara parece que ele é famoso nas redes sociais como Rasta, eu não sei, não conhecia ele até eu ver a banda dele, a banda chama Stone Giant. E a música chama Wizard, de mago, feiticeiro, né? E a letra me pareceu ouvir meio desconcentrado, né, enquanto estava escrevendo as coisas, então a gente não presta atenção na letra quando está escrevendo, né? Eu já tenho dificuldade de ouvir música escrevendo, prestar atenção na letra, então, meu Deus do céu. Mas parece que tem uma temática meio Wizard, assim, também. E é um hard rock moderno, com teclado meio a la... de Purple, acho, diria John Lord, assim, tocando aqueles solos de teclado. E o vocalista parece muito, a voz, o estilo de cantar parece muito do cara do The Cult, que vocês lembram, é a trilha sonora do 60 Segundos, mas com a voz um pouco menos grave. Então eu achei um som, um rock moderno, ele é clássico e moderno ao mesmo tempo, não é clichê assim. Achei um som bem interessante, bem legal para ser multado, né? Enquanto você tá dirigindo. A música, então, é Stone... A banda é Stone Giant e a música... tão difícil, né? Vamos lá. A banda é Stone Giant. A música é o Wizard. Agora sim, Mal, qual é a sua? Você vai chegar nos anos 90 essa edição?
Que nada, meu. Que nada.
Porra, Mal.
Eu vou um pouco mais pra trás. Né?
Meu Deus do
céu.
Glenn Miller, In the Mood.
Glenn Miller.
Porra.
Não, você sabe que eu andei pensando em botar uma música do Elvis, mas eu deixo mais pra frente.
É, o Elvis foi até os anos 70, não esquece.
Não, é mais 60. Então vamos lá. A música que eu vou indicar hoje, eu vou indicar porque eu não queria conversar isso, mas quando eu era moleque, eu tinha uma bandinha com os amigos, quando eu estudava no Cefet Celso Sukov da Fonseca, no Rio de Janeiro, em frente ao Maracanã. Quando eu estudava lá, eu fiz uma bandinha por um ano, quase um ano, tinha uns 15 anos, eu acho, 16 anos por aí. Eu fiz uma bandinha com alguns amigos meus lá, e onde eu cantava, meu, Pode ser, parecer esquisito, mas eu cantava. É, não me pergunta se eu cantava bem, eu gritava.
Chove lá fora.
Não, não. Eu cantava com todas as minhas forças, eu gritava. E essa música era a única que fazia sucesso, que fazia o povo levantar, pular, que tava assistindo nas poucas vezes que a gente se apresentou ali no, nas festinhas da galera, ali na Tijuca, no Rio de Janeiro. Tá? Não vou dizer a data, a época, porque é muito tempo atrás. A música Have You Ever Seen the Rain, do Creedence Clearwater Revival.
Nossa.
É uma música muito legal que eu costumava gritar. Eu até tinha esquecido dela, porque eu fico tanto tempo na minha cabeça. Depois de velho, muito tempo depois, quando eu já estava em São Paulo e tal, toda vez que eu caía num karaokê, eu ia lá e cantava essa música também.
A música do Ana No,
né?
O Ana No.
Então, aí o Ana No. Ela mesmo. Então é isso daí. Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain? I won't know. Have you ever seen the rain?
Coming down the day. Boa. Uma boa música, mas ainda é dos anos 60, né? Eu tenho fé que um dia você vai chegar em 1990.
90? Tem umas coisas. Vamos tentar. Para semana que vem, desafio, vou vir com uma música dos anos 90.
É o desafio do Léo.
É o desafio do Léo.
Vamos lá, então. Falando em desafio, vamos para a segunda dica do desafio do Ronco.
A segunda dica é que o motor, além de ser 4 cilindros italiano, girador, ele é Fiat. Que carro que é esse? Ouça mais um pouco. Pois bem, gente, esse motor aí também é um motor. É o mesmo motor do Uno nosso, é o motor que a gente conhece muito, Sevel, mas lá na Itália é o motor do Fiat 128, que é o que vocês ouviram aí. É um Fiat 128 de competição aí, em pista, gritando desesperadamente, como o nosso, né? O nosso Uno faz também. Essa foi fácil, hein, gente? Vocês não adivinharam.
Como a gente vai fazer na semana que vem, espero.
Isso, né, espero. E o 128, eu esqueci de falar, é o primeiro, ele chama 128, porque é o primeiro lugar onde apareceu esse motor. Né? Criado por Aurelio Lampredi, ex-Ferrari. Entendeu?
É um Ferrarinho, então, né?
Ferrarina, os italianos chamavam esse motor de Ferrarina.
Ferrarina?
É.
Ah, interessante isso. E valoriza ainda mais o nosso Uno, né? Opa. Aliás, na boa, eu deveria encerrar o podcast agora, mas eu vou aproveitar que a gente tocou no assunto do Uno para falar só mais um minutinho.
Fala.
Na boa, não é porque a gente tá fazendo, porque o Juliano, porque a gente juntou todo mundo. Esse Uno 1.5R é provavelmente o projeto de Uno mais que eu vi até hoje. No Brasil. Eu nunca vi um carro tão legal, tão bem montado, tão foda como ele ficou, cara. Isso é um negócio pra falar, porra, isso deu orgulho de fazer, meu.
Concordo.
Pena que não é nosso.
Pena que não vai ficar pra gente.
Pena que não
pode
vai
botar
pra
na
gente.
Frota do flat out desse carro, né? Tipo... Mas, porra. Mas então, mas o é porque esse motor ficou simplesmente sensacional. Não tem outra palavra, sensacional. O câmbio de palio, que é uma diferença grande para Uno, cara, o câmbio de palio com as relações relacionadas, as relações reescalonadas e reforçado, quer dizer, vai aguentar, vai funcionar bem, é uma delícia de mudar a marcha, muito mais do que os Unos, que o Uno é meio, não é ruim, mas é muito melhor do palio, é um câmbio delicioso do palio. E esse motor ficou isso aí, cara, potência de ômega, de tempra turbo, um motor aspirado com força desde lá de baixo até lá em cima. O freio de palio pra caber em roda 13, porque o carro não precisa de mais roda, o carro é pequeno, leve, meu, apesar dessa potência extra. E esse motor não tem um turbo botando calor, que tem que aumentar radiador, aumentar tudo, fazer aquele monte de merda que tem que fazer. Não, é simples, é uma modificação simples. É o melhor que esse motor pode ser.
Sem
inventar mais moda, sabe? É o mesmo motor, só que massageado com carinho, sabe? Pelo nosso amigo Fernando Kifuri. Ele ficou massageando, fazendo carinho nele, dando beijinho, botando...
No motor, né? Não no...
No motor. Botando carinho e tal. E ele ficou bom assim. É o melhor que ele pode ser.
Então,
tudo isso junto, cara, dá nisso aí. Um carrinho que certamente vai dar muita alegria. Porque tem ar-condicionado, dá pra usar todo dia.
Semana que vem a gente vai dirigir ele. Semana que vem a gente fala mais dele aqui no podcast. E se você quiser concorrer, não esqueça. Você só tem menos, você tem menos de 10 dias. Você tem 9 dias para ir lá em uno.goodguys.com.br para comprar o badge, gerar o cupom e concorrer. Depois disso, já era. Certo? Então, semana que vem a gente fala mais disso, Mal.
Isso aí. Semana que vem a gente vai ter andado nesse Uno.
E aí, vai
se ter... Se a gente tiver sobrevivido a essa experiência, nós estamos aqui de volta.
Impressões. Então, pessoal, é isso. Até semana que vem, depois da nossa experiência. Valeu. Falou.
Falou, pessoal. Um abraço. Até semana que vem.